ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Obras de infraestrutura para gerar empregos e retomar o crescimento da economia.
A volta da negociação com outros países para atrair investimentos e exportar cada vez mais.
Retomada de políticas sociais como Bolsa Família, com um aumento de renda para quem mais precisa.
Cuidado com indígenas, ações de igualdade racial e políticas para as mulheres.
Para falar destas e outras ações dos primeiros 100 dias de governo, a Voz do Brasil entrevista com exclusividade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Ao receber a faixa presidencial no dia 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a marca do seu terceiro mandato na presidência da República é a união e a reconstrução do país.
Também assumiu o compromisso de combater todas as formas de desigualdade no Brasil.
E destacou a vitória da democracia nas eleições ocorridas em outubro do ano passado.
Agora, 100 dias depois de tomar posse, a Voz do Brasil conversa com exclusividade com o presidente, que vai explicar quais medidas estão sendo tomadas para desenvolver o país e garantir a inclusão de milhões de brasileiros a direitos básicos.
Hoje, de forma especial, saímos do estúdio do programa para transmitir a Voz do Brasil do Poder Executivo diretamente aqui do Palácio do Planalto, em Brasília.
Olá, presidente. Obrigado por nos receber.
Olá, Luciano. É um prazer reencontrar o Luciano depois de tanto dano. Boa noite, Mariana.
Presidente, o senhor está no terceiro mandato, o único presidente da história com essa experiência. Qual é a principal diferença que o senhor vem encontrando?
Ô Luciano, a experiência é que eu posso fazer mais coisa com mais rapidez, posso produzir mais do que nos outros mandatos, porque você tem um aprendizado de dois mandatos. E eu estou convencido que nós vamos fazer em 4 anos, proporcionalmente mais do que nós fizemos em 8 anos, porque, primeiro, eu tenho mais experiência, segundo, porque tem muitos ministros com experiência e tem vários ministros que já foram governadores, já foram prefeitos, ou seja, todo mundo com muita capacidade de domínio da execução de políticas públicas. E isso me faz otimista, porque nesses 100 dias... nós já trabalhamos muito, 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 muito. Eu estou muito otimista com o governo, pelo que a gente já conseguiu produzir nesses 100 dias, sabendo que a gente está apenas no começo. O que nós fizemos no primeiro momento foi a gente retomar todas as políticas sociais que nós tínhamos colocado em prática nos outros governos e que foram desmontadas nos últimos 6 anos. Então, nós recuperamos essa política, ela ainda não está a 100%, a 100 km por hora, porque as coisas estão começando agora, ou seja, as pessoas ainda têm um ano inteiro para gastar o orçamento, para aplicar o recurso, mas eu estou muito otimista. E hoje eu fiz questão, além de ressaltar as boas coisas que nós retomamos, eu fiz questão de dizer que a partir de agora nós temos um compromisso de reconstruir de verdade o Brasil, de fazer com que as políticas de construção de obra de infraestrutura voltem a todo vapor, porque estavam paradas. Você não conhece, no governo anterior, grandes obras de infraestrutura, de ferrovia, de rodovia, de ponte, de hidrelétrica, não tinha. E nós agora vamos retomar com muita força, porque se fazer política social nos primeiros 3 meses era importante, agora a obsessão é gerar empregos. E gerar empregos significa fazer a economia crescer. Para que a economia cresça, nós precisamos ter ou dinheiro do orçamento ou precisamos ter financiamento. E aí nós temos que utilizar a capacidade da arrecadação do Estado, a capacidade de financiamento dos bancos públicos e a capacidade da construção de PPP para que empresários e governo possam juntos construir as grandes obras que faltam para o Brasil. É por isso que eu estou muito otimista, Luciano.
Pois é, presidente. Nesse sentido da geração de empregos, o governo federal vem mobilizando estados e municípios para retomar obras paradas e também realizar novas obras. Essa é a grande aposta nesse primeiro momento para aquecer a economia e fazer a roda da geração de empregos girar?
Mariana, nós temos aproximadamente 14 mil obras paradas. obras que começaram no meu governo, que começaram no governo da Dilma, e que ela teve uma paralisação depois do golpe contra a Dilma, e essas obras não andaram no último período, sabe, do Brasil. O que é que nós temos que fazer? A gente não pode começar obras novas deixando as obras velhas paralisadas. Nós temos obras que já estão com 80% em andamento, 50%, 40%. Obra que já tem o projeto definido, já tem licença ambiental definida. Ou seja, então, essas obras é que nós vamos começar retomando elas para que a gente possa fazer quase 4 mil creches que estavam esperando, fazer muitas casas da Minha Vida que estavam esperando, que ficaram paralisadas. Veja, eu fui inaugurar recentemente no Mato Grosso do Sul, ou melhor, no Mato Grosso, casa que tinha sido começada no governo da Dilma e que ficou paralisada numa total irresponsabilidade. Então, nós vamos começar das obras que faltam pouco para acabar até das obras que nós vamos começar do zero, porque nós fizemos uma reunião com 27 governadores. E entre os governadores, nós pedimos a eles que elaborassem projetos de obras consideradas vitais para o Estado. Eles apresentaram, nós agora estamos no Ministério, na Casa Civil, trabalhando essas obras. E em maio, a gente vai chamar os governadores outra vez para dizer para eles quais as obras que nós vamos tocar em cada Estado.
Presidente, essa mobilização com estados e municípios é fundamental, né? Esse diálogo que o senhor vem tendo com prefeitos, com governadores, inclusive de oposição, que trazem que tipo de benefício para a população na prática?
Olha, tem uma musiquinha que foi feita para o PT em 1985, na eleição da prefeitura das capitais, que a música dizia assim: uma cidade parece pequena se comparada a um país. Mas é na minha, é na tua, é na nossa cidade que se começa a ser feliz. Então, veja, é na cidade que tem o problema da escola, é na cidade que tem o problema da saúde, é na cidade que tem o problema da enchente, que tem o problema do asfalto, que tem o problema da coleta de esgoto. É na cidade que acontece o problema, não é no Estado, não é na União, é na cidade. Porque a União é um conjunto de centenas de cidades, o Estado é um conjunto de dezenas de cidades. Então, manter uma reunião com o prefeito é muito importante, porque as coisas não são decididas apenas de cima para baixo. É muito importante que o prefeito tenha uma obra para ser feita por ele, uma obra da cidade dele, uma obra que ele pensou, uma obra que ele fez um projeto. Ou seja, é muito importante para, sabe, a cidade que tem uma obra da prefeitura. Por isso é que nós, então, já fizemos o PAC assim em 2007, ou seja, nós conversamos com os governadores, com os prefeitos, e eles definiram as obras importantes. E a gente teve no PAC o maior programa de investimento em infraestrutura da história desse país. Foram milhões de empregos gerados nesse país, milhões de obras que foram colocadas em andamento nesse país, e a gente obrigava ainda que a empresa que participasse do PAC contratasse o trabalhador da comunidade onde ele ia fazer a obra, para gerar emprego no local e distribuir renda no local. Nós vamos repetir isso, tentando convencer a boa política de fazer com que o trabalhador tenha um emprego perto de casa, que ele não tenha que tomar 2, 3, 4 ônibus para ir trabalhar. Se a empresa contratar na própria comunidade as pessoas para fazer o serviço, a gente vai facilitar a vida do trabalhador, a gente vai tornar a vida dele mais útil, menos sofrível, e a gente vai fazer com que a gente crie uma nova turma de profissionais, fazendo com que a cidade, a comunidade, a vila se desenvolva. É uma coisa importante e eu estou convencido que emprego é o que dá dignidade ao ser humano. Não tem nada mais gostoso, Luciano, do que o cidadão trabalhar no final do mês com o seu salário, levar comida para os filhos, pagar o seu aluguel se ele tiver que morar de aluguel e comprar as coisas para o seu filho. Isso dá muita dignidade, muito respeito e honra muito a vida do ser humano. Por isso que o emprego, para mim, é uma obsessão. O povo precisa trabalhar e nós vamos tratar de fazer com que ele tenha esse emprego.
Presidente, vamos falar um pouquinho sobre a sua viagem para a China. O senhor embarca já essa semana. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O que a gente pode esperar que o Brasil vai trazer dessa viagem em termos de investimentos vindos de lá para cá ou de ganhos em política internacional? O que, que a gente pode esperar dessa viagem da China?
Política internacional é sempre como se fosse uma via de duas mãos. Ou seja, você não vai na China apenas querer saber o que, que os chineses vão fazer aqui ou o que, que os chineses vão comprar de nós. Nós também queremos tentar mostrar para os chineses que nós temos coisas para vender. E que não é só vender também para cá. O que nós queremos é que os chineses façam investimento, sabe, para gerar novos empregos e para gerar, sabe, novos ativos produtivos no Brasil. O Brasil tem uma belíssima relação com a China. O Brasil faz parte do BRIC junto com a China. A China é o nosso principal parceiro comercial. A China tem bons e grandes investimentos aqui no Brasil. Nós vamos tentar convencer os chineses a fazer mais investimentos aqui. Mas nós também vamos tentar vender aviões da Embraer para ele. Nós vamos tentar vender mais soja, tentar vender mais milho, tentar vender mais carne, tentar vender mais carne de suíno, carne de gado. Ou seja, nós também vamos tentar vender as coisas que nós produzimos aqui. Tá? E eu acho que é extremamente importante porque a China é um parceiro hoje essencial para o Brasil e para a América Latina. Então nós queremos fortalecer essa relação. O Brasil tinha uma relação amortecida porque depois que nós deixamos a presidência e depois que houve o golpe, um pouco aquelas relações ficaram amortecidas. O último presidente, sabe, não entendia nada de política externa e não gostava de fazer política externa. E eu quero fazer uma forte política externa porque o Brasil tem que voltar a ser protagonista internacional. O Brasil precisa ter muita representatividade junto aos Estados Unidos, junto à China, junto à Rússia, junto à União Europeia. Mas, sobretudo, o Brasil tem que pensar que um mercado extraordinário para o Brasil é a nossa querida América do Sul e América Latina, onde a gente tem um mercado onde, com quase praticamente 16 mil quilômetros de fronteira. Então é tudo mais fácil e é onde a gente exporta produtos com valor agregado, ou seja, coisas que valem mais. Então, na China, nós vamos consolidar a nossa relação com a China. Nós vamos consolidar, eu vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil para uma reunião bilateral, para conhecer o Brasil, para mostrar os projetos que nós temos de interesse de investimento dos chineses. Então, eu só queria te dizer que a gente não quer que os chineses comprem coisa nossa. O que nós queremos é construir parceria com os chineses. O que nós queremos é fazer sociedade com os chineses para que ele possa fazer investimento em coisas que não existem. Numa nova rodovia, numa nova ferrovia, numa nova hidrelétrica, sabe, uma coisa qualquer que signifique algo novo para o Brasil.
Mercosul e BRICS voltam a ser grandes apostas, então, da política externa brasileira?
O Mercosul é muito importante. Um dado importante, Mariana, é que quando eu cheguei na presidência em 2003, o fluxo comercial entre Brasil e Argentina era de apenas 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei, era 39 bilhões de dólares. A relação do Brasil com o Mercosul era pouco menos que 15 bilhões de dólares. Em 10 anos foi para 50 bilhões de dólares. Só na Unasul, com a América do Sul, nós fomos para 80 bilhões de dólares. Então, a gente precisa cuidar do nosso quintal, sabe, dos países vizinhos, que é muito importante. Não interessa o Brasil querer ser rico com um vizinho pobre. Nós queremos que todo mundo cresça em igualdade de condições. Nós temos que olhar para o continente africano, não só porque nós temos uma dívida histórica que a gente não vai poder pagar em dinheiro, a gente vai poder pagar em diplomacia, vai poder pagar em transferência de ciência e tecnologia, vai poder ajudar transferindo tecnologia para eles. E tem, sabe, a Europa, que é um parceiro extraordinário, mas a Europa compra coisa menos sofisticada do Brasil. Então, o Brasil tem um mundo aos seus pés. E agora com a questão climática, importante, Mariana e Luciano, agora com a questão climática aumentou muito o potencial de negociação com o Brasil, porque não só o Brasil tem a maior área de floresta tropical, mas o Brasil junto com Colômbia, com o Peru, com Bolívia, com Venezuela e com Equador, nós temos uma área extraordinária de floresta tropical. Aí junta Brasil, América do Sul, mais o Congo, sabe, e mais a Indonésia, nós temos praticamente 80% das reservas florestais do planeta Terra. E aí essas pessoas dizem que tem fundo para pagar, que tem dinheiro, Vamos colocar a mão no bolso, porque o Brasil está disposto a despoluir o planeta.
Pois bem, presidente, nesse aspecto ambiental, que contribuições o país pode dar com ações concretas, né? Em que outras áreas também o Brasil pode participar?
Eu lembro que quando eu fui a Copenhague em 2009, o Brasil já teve uma participação extraordinária, porque a gente já tinha assumido o compromisso de diminuir 80% do desmatamento da Amazônia, a gente já tinha assumido o compromisso e cumprimos em lei de reduzir 36,9% a questão de gás de efeito estufa, e o Brasil então passou a ser uma espécie de referência para discutir o mundo a questão climática. Ora, eu não quero transformar a Amazônia num santuário da humanidade, porque ali moram 28 milhões de pessoas que querem comer, que querem beber, que querem ter carro, que querem passear, querem ter acesso a bens materiais, e nós temos que permitir que eles tenham isso. Nós precisamos explorar cientificamente, com a participação do mundo inteiro, a grandiosidade da nossa biodiversidade. O que que a gente tem no coração da Amazônia? Sabe, o que que a gente pode produzir para a indústria farmacêutico, o que que a gente pode usar para a indústria, sabe, de cosméticos? Ou seja, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa. Então, o nosso trabalho é tentar convidar o mundo para participar disso. Embora o Brasil seja dono, soberano do território da Amazônia, mas nós temos que abrir a Amazônia para a ciência do mundo inteiro ajudar a pesquisar. E além disso, nós temos que dizer para o nosso produtor rural: ô, gente, manter uma árvore em pé hoje, sabe, vale muito para o Brasil, vale muito para o seu filho. Você não pode permitir que um cidadão, sabe, daqui de São Paulo, um cidadão do Rio de Janeiro, um cidadão de Minas Gerais, porque tem dinheiro, pega uma motosserra, vai lá e corta uma árvore que tem 350 anos, essa árvore não é dele. A árvore é minha, a árvore é tua, Luciana, a árvore é tua, Mariana. A árvore é de todo mundo, a árvore é de quem mora no planeta Terra. Esse cidadão não tem o direito de cortar uma árvore de 300 anos sem plantar outra no lugar. Então, nós temos que convencer as pessoas disso, da importância do que significa a questão climática hoje. Nós não temos outro planeta. Até agora, não temos conhecimento da existência de outro planeta que tenha a vida que nós temos aqui. Então, para que estragar o que nós temos, se é melhor e mais barato preservá-lo? Não é pecado você querer explorar da forma mais inteligente possível aquilo que você pode transformar em riqueza para o seu país. É assim que a gente vai tratar a questão da Amazônia nas nossas relações internacionais. Eu já tenho em junho um compromisso com o Congo, que está convidando o Brasil e a Indonésia para fazer um grande encontro dos três países que têm a maior floresta verde do mundo. Obviamente que ele vai levar outros países africanos e eu vou tentar convencer o Congo a convidar os países da América do Sul. Porque nós também temos que ter humildade e reconhecer que a Amazônia não é só nossa. A Amazônia tem vários outros países, sabe, que tem um potencial extraordinário igual ao Brasil, e que se a gente estiver junto, a gente é muito mais forte.
O senhor falou em combate à fome, vamos começar a falar um pouquinho dessa retomada dos programas sociais. O Bolsa Família foi relançado com um valor mais alto e também com alguns adicionais para quem tem crianças abaixo de 6 anos, para quem tem crianças até 18 anos, para as gestantes também. Quais são os impactos, presidente, que um programa reforçado de transferência de renda como esse podem trazer no social e na própria economia do país?
O Bolsa Família tem duas coisas excepcionais que é importante a gente ter vontade de enxergar. A primeira não é só a quantidade de dinheiro, sabe, que é muito importante. O que é importante são as condicionantes que tem o Bolsa Família. O que acontece? Você está preocupado com a educação. Por isso é que nós dissemos que se a pessoa que recebe o Bolsa Família, sabe, não colocar o filho na escola, vai perder o Bolsa Família. Se a pessoa que recebe o Bolsa Família não levar os seus filhos em idade de vacinação a vacinar, vai perder o Bolsa Família. Por isso é que nós falamos, se a mulher que está gestante não fizer os exames que a medicina exige que ela faça, ela também perde. Ah, isso é punição? Não. Isso é educação. Isso é educação. Tá? Então, o Bolsa Família, ele agora vem com a novidade que é o seguinte: a gente, além dos R$ 600 para a mulher e o cheque será dado para a mulher, o cartão será dado para a mulher, vai ter até 6 anos de idade, crianças receberão R$150 e de 7 anos até 18 anos receberá R$50 por pessoas, o que é um auxílio muito importante para o Bolsa Família. Mas não é só o Bolsa Família que vai melhorar, porque nós temos vários outros programas. Eu te digo assim, o PNAE, o PA, eu diria a política de crédito. A política de crédito é uma coisa extraordinária, porque nós precisamos estabelecer crédito para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, porque o dinheiro tem que circular. Esse dinheiro tem que gerar mais riqueza. Gerando mais riqueza, ele tem que gerar mais emprego. Gerando mais emprego, ele vai gerar mais salário. Mais salário significa mais renda. Mais renda significa mais consumo. Mais consumo significa mais emprego. É essa coisa fácil, sabe, que todo mundo sabe, mas não faz, que nós temos que fazer. Fazer a roda gigante da economia voltar a girar.
Presidente, infelizmente o tempo passa muito rápido, mas ainda queremos falar de saúde, presidente, se der para falar um pouquinho sobre o Mais Médicos, né? Programa que foi relançado aí, uma preocupação que move o seu governo, né, com a população mais vulnerável, que tem algum atendimento de qualidade na saúde. Né?
Luciano, o Mais Médicos, que foi lançado pelo Padilha, foi um dos programas de saúde mais extraordinários. Porque, veja, uma pessoa que mora aqui no Plano Piloto, em Brasília, uma pessoa que pode pagar um plano de saúde, essa pessoa não sente a necessidade de falta de médico, porque ele tem um plano de saúde, ele pode pagar bem, ele vai ter o médico que ele quiser. Agora, uma pessoa, sabe, que mora no interior desse país, às vezes tem cidade que não tem nenhum médico. Às vezes as pessoas querem ir no médico e não tem. Não tem, a pessoa vai em bezedeira, sabe, não é normal. Então, o que é que nós fizemos? Nós vamos levar médico para todas as cidades. Todas as cidades do Brasil têm que ter um médico. Sabe, esse médico vai atender as pessoas e vai cuidar das pessoas com carinho. E vai ter remédio de graça para essas pessoas tomar. E eu disse à ministra hoje, sabe, ao 100 anos, de que é preciso a gente cuidar dos especialistas. O que é um especialista? A tua mãe, Mariana, vai no médico. Aí ela está com uma dor nas costas. Aí o médico fala para ela, olha, senhora, eu acho que a senhora tem tal problema, precisa procurar um ortopedista. O ortopedista é especialista, ela já não tem. Então é preciso que a gente faça um convênio para que as pessoas, ao constatarem uma doença qualquer, essa pessoa possa procurar um especialista e a gente fazer com que o SUS tenha arrecadação para pagar o atendimento dessas pessoas. Ou seja, quando eu digo que nós precisamos tratar a saúde como investimento, é porque tem gente que fala, é gastar muito dinheiro com saúde. Não é gastar. É gastar muito dinheiro com a educação. Não é gastar. Uma pessoa com saúde, ela produz muito mais para o país. Ela produz muito mais. Uma pessoa doente não tem força para fazer nada. É uma pessoa improdutiva, uma pessoa que termina custando muito ao país. Então, manter as pessoas boas e fazer medicina preventiva. Eu digo sempre, fica mais barato eu evitar que você fique doente, depois cuidar de você quando você já está doente. É por isso que o médico vai voltar ao farmácia popular, vai voltar aqui, tem farmácia popular, sabe? Vai voltar muita coisa boa que esse povo estava com saudade e, se Deus quiser, esse país vai voltar a sorrir, muito. Sorrir de alegria e sorrir de esperança. Sobretudo para o povo que mora mais longe, o pessoal que mora na região norte do país, sabe, no estado do Amazonas, no Acre, Rondônia, nas cidades do interior do Pará. Sabe, é isso que a gente quer. A gente quer tratar do povo brasileiro com carinho e com muito respeito.
E a gente pretende ter o senhor em breve conosco de novo para falar sobre os resultados de tudo isso.
Olha, eu estou à disposição. Eu estou à disposição. Sabe? Cada vez que vocês quiserem que eu fale ao povo brasileiro, é só me procurar.
Muito obrigado, presidente Lula, por receber a Voz do Brasil aqui no Palácio do Planalto.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Mariana.
Obrigada, presidente.
E a Voz do Brasil do governo federal fica por aqui.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba a lei de Rondônia que autorizava porte de arma a agentes penitenciários.
Crime permanente legitima a entrada de policiais em endereço diferente do indicado no mandado.
Banco vai indenizar vítima de transtorno psicológico grave após assalto à agência.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional lei de Rondônia que autorizava o porte de arma de fogo a integrantes do quadro efetivo de agentes penitenciários do Estado.
O colegiado julgou procedente o pedido formulado pelo governo estadual em ação direta de inconstitucionalidade.
Segundo o relator, o ministro Gilmar Mendes, compete privativamente à União legislar sobre material bélico e estabelecer os requisitos sobre o porte funcional de arma de fogo.
Ainda segundo Gilmar Mendes, a lei estadual também ignora exigências previstas no Estatuto do Desarmamento, como a necessidade de submissão a regime de dedicação exclusiva, comprovação de capacidade técnica e psicológica e demais mecanismos de fiscalização.
Crime permanente e existência de situação em flagrante delito justificam o ingresso da polícia em endereço diferente do indicado no mandado judicial.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Policiais civis, ao cumprirem mandado de busca e apreensão, verificaram que em um endereço havia duas casas sem numeração. Assim, a equipe se dividiu, entrou em ambas as residências e encontrou armas de fogo de grosso calibre, munições e explosivos. Preso preventivamente, o investigado foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo. A quinta turma do STJ não conheceu do habeas corpus e manteve a ação penal. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, apreendido material bélico descrito na denúncia, a situação se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.
Banco vai indenizar vítima de transtorno psicológico grave após assalto à agência.
A decisão é do TST. Michele Chiapa.
O colegiado, por unanimidade, reconheceu a responsabilidade do Banco Santander pelo transtorno depressivo severo desenvolvido por uma coordenadora de operações após assalto à agência em que trabalhava, em Vila Prudente, em São Paulo. Por essa razão, o banco foi condenado a pagar R$60 mil de reparação. O relator do caso foi o ministro Agra Belmonte. Ele destacou que, segundo a jurisprudência do TST, a atividade bancária é de risco acentuado, caracterizando a responsabilidade objetiva, quando não exige demonstração de culpa da empresa pelos assaltos ocorridos.
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba foi condenada a indenizar consumidor em R$ 6.500.
A decisão é da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, Neto Costa.
Segundo os autos, há anos a autora sofre com prejuízos todos os dias com o retorno dos dejetos de esgoto para casa. A situação, além de ocasionar forte e intenso odor por toda a residência, coloca em risco a saúde dela e da família. Para o relator do processo, o desembargador Leandro dos Santos, a responsabilidade da CAGEPA foi demonstrada e o dano moral se caracterizou ao haver ofensa à dignidade da pessoa humana. Houve sofrimento, humilhação, vexame, angústia e dor, inclusive física, e além do dissabor, o fato gerou verdadeiro transtorno, vexame e humilhação.
O hospital é condenado a indenizar por danos morais e estéticos paciente que teve parte de membros amputados por negligência no atendimento.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcelo Della Libera.
O valor da reparação foi fixado em R$1,5 milhão, além de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo. Segundo os autos, após acidente de carro, o autor sofreu diversas fraturas e foi encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgias e tratamentos. As amputações ocorreram em razão de infecção óssea não tratada. Para o relator do recurso, o desembargador Antônio Carlos Matias Coutro, ficou demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos e a ausência de tratamento do quadro infeccioso, que evoluiu a ponto de exigir a amputação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Direitos Humanos debate expropriação de terras onde houver exploração de trabalho análogo à escravidão. Projeto que cria a Política Nacional de Economia Circular pode ser votado esta semana na Comissão de Assuntos Econômicos. Zequinha Marinho defende exploração de petróleo na costa do Amapá. Boa noite. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira, especialistas criticaram demora para regulamentar a expropriação de propriedades onde haja trabalho análogo à escravidão. Mais detalhes na reportagem de Janaína Araújo.
A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública o projeto de lei que prevê a expropriação das propriedades rurais e urbanas onde haja exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. A proposta do senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, regulamenta a Emenda Constitucional 81 de 2014. Defensor Público Federal, Eduardo Queiroz, afirmou que a demora na regulamentação levou a Defensoria Pública da União a pedir recentemente a garantia do direito constitucional ao Supremo Tribunal Federal.
Uma da junção é uma ação que é feita direto no Supremo para que se reconheça a demora do Legislativo em regulamentar matérias da Constituição, para que o STF, reconhecendo isso, proteja as pessoas que têm direito a ter essa matéria regulamentada. A União vem resistindo a aplicar analogicamente a legislação que trata dos imóveis são usados para exploração de cultura de drogas.
O auditor fiscal do trabalho, Renato Bignami, cobrou a realização de concurso público para o cargo por haver mais de 1.700 vagas abertas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, ressaltou que de 1995 a 2022, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas da condição de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Ele informou ainda que a lista suja do trabalho escravo, atualizada em outubro e abril pelo Ministério do Trabalho, teve 132 novos nomes de empregadores acrescentados recentemente, somando um total de 289 empresas.
Também nesta segunda-feira, a Comissão de Educação realizou audiência pública para debater propostas de criação de uma semana dedicada ao empreendedorismo feminino. Uma delas é de autoria da ex-senadora Rose de Freitas, a outra da deputada Paula Belmonte. Repórter César Mendes.
Juliana Fará, vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro, destacou a importância do empreendedorismo feminino na agricultura.
Nós temos 30 milhões de empreendedores. Desses 30 milhões, temos 34,5% que são mulheres. E desses 34,5% de mulheres, temos 7% que corresponde às mulheres do agro, as mulheres do campo.
Ada Silva, vice-presidente da Virada Feminina, disse que a maior dificuldade para as mulheres que decidem começar um novo empreendimento é a falta de financiamento. Para a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a Semana do Empreendedorismo Feminino pode ajudar a resolver este problema.
As instituições financeiras estão prontas para conceder crédito. Por que que a mulher que está começando a empreender não consegue ter acesso? Falta de informação, falta de qualificação, ou ela nem sabe que esse crédito realmente existe?
Duas datas podem ser escolhidas para a Semana do Empreendedorismo Feminino. A ex-senadora Rose de Freitas sugere a primeira semana de agosto e a deputada Paula Belmonte sugere o mês de novembro.
O Senado pode votar uma medida provisória que renova benefícios tributários de multinacionais. A pauta da semana também tem o projeto que altera a Lei Rouanet para incentivar a música regional. Repórter Pedro Pincer.
O plenário deverá votar nesta semana a medida provisória que renova o regime de tributação que beneficia as multinacionais brasileiras com subsidiárias no exterior. A MP do ex-presidente Bolsonaro estimula a competitividade das empresas e garante a mesma taxação para contribuintes que investem no país ou no exterior. Ainda na pauta do Senado, a criação da Comenda Rei Pelé, destinada a esportistas brasileiros de destaque. Ao elogiar a iniciativa, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, citou a biografia de Pelé.
Uma das coisas que ele nunca fez foi exatamente incentivar a utilização, né, de bebidas alcoólicas, cigarro. Então isso aí foi um exemplo muito forte para os nossos jovens, porque naquela época se usava muito o esporte para incentivar o uso de drogas, né? Principalmente o cigarro, a bebida. Então o Pelé merece realmente todo o nosso respeito, nosso carinho.
Outro projeto que pode ser analisado é o que permite empresas e pessoas físicas fazerem doações por meio do imposto de renda para projetos de música regional, como o maracatu e a música nativista gaúcha, entre outras, se valendo dos benefícios da Lei Rouanet.
As comissões do Senado também têm uma semana com muitas votações. Lei Geral do Esporte, regras para o armazenamento e comercialização de plasma humano e maior proteção para agentes públicos que trabalham no combate ao crime organizado são alguns temas que devem ser apreciados pelos senadores. Confira a agenda com o repórter Maurício De Santi.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte vota nesta terça-feira a Lei Geral do Esporte. Uma das inovações do projeto é a criação de um sistema de indicadores do esporte nacional, como destacou a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Cria-se no artigo 12 o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos, o SNIE, estabelecendo seus objetivos e características. Acreditamos que a criação desse sistema seja benéfica, se for uma sugestão da Câmara, sobretudo após a implementação do Plano Nacional do Esporte, que ainda vamos analisar nesta casa.
Já a Comissão de Constituição e Justiça analisa na quarta a proposta de emenda à Constituição que cria regras para a coleta e o processamento de plasma humano. Também está na pauta o relatório do senador Alessandro Vieira ao chamado PL das Armas. O senador do PSDB de Sergipe propõe um endurecimento de penas para o porte legal, a previsão de porte para servidores inativos das Forças Armadas e de Segurança e limites de armas de fogo para um único indivíduo, entre outras medidas. Ainda na quarta, a Comissão de Segurança Pública analisa o projeto de lei que estabelece penas severas para iniciativas de obstrução de ações contra o crime organizado.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira a proposta que prevê a criação da Política Nacional de Economia Circular para o melhor aproveitamento dos recursos naturais. A matéria foi apresentada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado após debates com especialistas. Repórter Bruno Lourenço.
A economia circular se baseia na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. É uma forma de melhor aproveitar os recursos disponíveis no planeta. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, diz que é preciso incentivar esse novo modelo econômico. E esse é o objetivo do projeto de lei apresentado no ano passado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Jacques Wagner, que presidia a CMA, explicou que a proposta surgiu de um grupo de trabalho criado no colegiado para buscar estímulos ao desenvolvimento sustentável.
O Fórum da Geração Ecológica, composto por 42 representantes da sociedade civil de diversos segmentos, tentando alcançar, nunca se alcança todo, mas tentando alcançar o caleidoscópio todo dos interessados num tema tão candente quanto a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, do meio ambiente, que hoje é pauta, eu diria, central, não no Brasil, mas no mundo inteiro.
Corte na produção mundial de petróleo anunciado pela Organização dos Países Produtores, a OPEP, o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, lembrou que este é o momento de pensar a respeito das dificuldades que são impostas para a pesquisa de novas jazidas de óleo cru na costa brasileira. Ele criticou a atuação de ONGs que, segundo ele, trabalham inventando histórias, como, por exemplo, a existência de corais na foz do Rio Amazonas. Para o senador, está na hora de o Brasil passar por cima de melindres e trabalhar de forma sustentável, não só na exploração, mas também no refino, para ficar livre dos altos preços dos combustíveis que oneram toda a cadeia de produção e distribuição do país. Zequinha Marinho acredita que aqueles que advogam sobre causas ambientais na questão da pesquisa e exploração de novas jazidas de petróleo querem, na verdade, manter o Brasil subdesenvolvido e atrasado.
É hora da gente pensar sobre o Brasil. É hora da gente decidir o que fazer com esse país. É hora da gente tomar e dar o encaminhamento que se precisa. A economia desse país precisa avançar e para avançar ela precisa ter futuro.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados questionam política de preços da Petrobras atrelada ao dólar.
Ações de governo federal dividem opiniões de parlamentares.
Medida provisória adia entrada em vigor da nova lei de licitações.
Boa noite. A entrada em vigor da nova lei de licitações será adiada para dezembro. O objetivo é dar tempo a prefeituras para adequação. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Para atender a uma demanda de prefeitos e governadores, o Executivo editou medida provisória que adia a entrada em vigor da nova lei de licitações para o dia 30 de dezembro deste ano. Se nada fosse alterado, a norma já estaria valendo desde o dia 1º de abril. Sancionada em 2021, a lei modifica todo o processo de compras e contratação de serviços pela administração pública, nas esferas federal, estadual e municipal. Devido à complexidade das mudanças, a norma substitui três leis anteriores. O Congresso concedeu aos gestores públicos 2 anos para se adaptarem, de 2021 a 2023. No entanto, como argumenta o deputado Alberto Mourão, do MDB paulista, que apresentou o projeto de lei justamente para adiar a entrada em vigor da nova lei de licitações, essa normativa foi sancionada durante a pandemia de Covid-19. Nesse período, os governantes não podiam aumentar gastos, o que impedia novas contratações de pessoal, por exemplo. Uma exigência da nova lei é exatamente que os processos licitatórios sejam conduzidos unicamente por servidores ou empregados dos quadros permanentes da administração pública. Mourão ressalta que muitos municípios, principalmente os menores, não contam com estrutura de pessoal efetivo suficiente.
A legislação previa também que eles teriam que reestruturar toda a máquina administrativa, com funcionários efetivos, que é legítimo, altamente treinados e preparados para executar essa nova lei. Só que uma parte dos municípios pequenos não tem um corpo técnico suficiente contratado, em algumas cidades quase que zero, né? Estavam impedidos pela própria lei de contratar novos funcionários, aumentar o gasto com o pessoal pela legislação que norteou a questão da pandemia.
Na justificativa da proposta, a ministra da Gestão, Esther Dueck, relata que, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, apenas 30% das comarcas já aplicam a nova lei. Essa utilização, contudo, teria ocorrido basicamente para processos de dispensa de licitação. A ministra confirma a impressão do deputado Alberto Mourão sobre a falta de estrutura municipal. Segundo o DUEC, menos de 1/3 dos municípios contam com servidor efetivo nomeado para cuidar de licitações. Ainda conforme a ministra da Gestão, devido à falta de regulamentação própria e de pessoal, os gestores estaduais e municipais sentem-se inseguros para aplicar as novas regras. Esse estado de coisas, na perspectiva de Dueck, poderia paralisar as contas públicas, responsáveis por movimentar 12% do Produto Interno Bruto brasileiro. Na opinião de Alberto Mourão, exatamente por causa da precariedade da maioria das cidades, além de adiar a entrada em vigor da nova lei, seria necessário que os órgãos de controle orientassem os operadores de contratos sobre as normas legais e não se limitassem a punir os gestores públicos em caso de desvios.
Acho que a gente não pode ter chicotes. Os órgãos de controle não são feitos para pegar alguém, são feitos também para orientar alguém. Quanto mais nós orientarmos, mais segurança jurídica. E quanto mais nós entramos, mais direito teremos de cobrar.
No período entre a sanção da nova lei em 2021 e a entrada em vigor, que seria no dia 1º de abril, os gestores públicos poderiam optar por seguir as regras recém-criadas ou adotar os métodos previstos nas leis anteriores. Com a edição da medida provisória, os operadores da lei poderão continuar a optar pela legislação antiga nos contratos firmados até 31 de dezembro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Política.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, pede que denúncias de corrupção e outras condutas duvidosas de membros do governo Lula sejam apuradas.
Como exemplo, Carlos Jordi questiona o uso de recursos públicos para fins particulares do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O deputado também afirma que o ministro omitiu do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de R$ 2 milhões em cavalos.
André Fernandes, do PL do Ceará, acusa que o governo federal é responsável pelo aumento do desmatamento na Amazônia, nomeou uma ministra envolvida com milicianos e obriga pessoas que recebem um salário mínimo e meio a declarar o imposto de renda.
André Fernandes acrescenta que a administração de Lula criou 14 novos ministérios, conseguiu acabar com a água na transposição do Rio São Francisco e foi incompetente na gestão de tragédias.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, repercute matéria da CNN Brasil que detalha extorsões feitas por José Rainha, líder sem terra e ex-integrante do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
Abílio Brunini defende a criação de uma CPI para investigar o MST e seus apoiadores. De acordo com um congressista, desde a posse do presidente Lula, aumentaram as invasões de terras no país.
Rafael Prudente, do MDB, manifesta sua gratidão ao governo do Distrito Federal pelo encaminhamento do projeto de recomposição salarial do Corpo de Bombeiros e de policiais militares, civis e penais.
Rafael Prudente destaca que o custo de vida elevado na capital federal justifica a necessidade de aumento salarial.
Bia Kicis, do PL, pede que a Câmara aprove o reajuste salarial dos bombeiros e policiais do Distrito Federal. A deputada lembra que essas categorias já foram as mais bem remuneradas do país.
Bia Kicis também cobra a realização de sessão do Congresso para que seja instalada a CPMI dos atos de 8 de janeiro. A parlamentar também cobra do STF a liberação dos detidos durante a invasão da Praça dos Três Poderes.
Gabriel Nunes, do PSD, manifesta indignação em relação à fala pejorativa de um vereador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sobre o povo baiano. O deputado se posiciona em defesa da Bahia, enfatizando a seriedade, a ordem e a história belíssima da região e da população.
Gabriel Nunes exalta as riquezas baianas, desde a indústria de celulose até a agricultura irrigada na beira do Rio São Francisco, passando pela Chapada Diamantina, pelo sertão e pelas praias.
Luiz Felipe de Orleans e Bargança, do PL de São Paulo, manifesta preocupação com a decisão do Brasil de permitir o atracamento de navios de guerra iranianos no porto do Rio de Janeiro.
Na visão de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a medida pode trazer consequências diplomáticas e econômicas negativas para o país, incluindo o possível embargo dos Estados Unidos. Para ele, o Brasil não está preparado para lidar com as consequências de uma política externa irresponsável.
Economia.
Ivan Valente, de São Paulo, anuncia que o PSOL defende a redução dos preços dos combustíveis a partir da mudança da política de preços da Petrobras, que é baseada na cotação do dólar.
Ivan Valente informa que a distribuição de dividendos da Petrobras em um ano alcançou o valor de R$ 215 bilhões. Para o parlamentar, o Brasil deve se espelhar em países como a Noruega e a Finlândia, que possuem empresas petrolíferas estatais que praticam política social, realizam distribuição e planejam o futuro da nação.
Jorge Sola, do PT da Bahia, denuncia que a política de lucro excessivo praticada pela Petrobras beneficia os acionistas ricos em detrimento do povo brasileiro. O deputado informa que a atual gestão vai tentar alterar a política de preços da estatal e buscar aumentar o investimento em políticas públicas.
Jorge Sola cita como exemplo a implementação do novo Bolsa Família, que é voltado para a população de baixa renda e inclui incentivos para pré-natal, vacinação e acompanhamento nutricional.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que a oposição reclama do preço da gasolina, mas se esquece que, no governo Bolsonaro, o valor chegou a ultrapassar R$ 9,00 por litro.
De acordo com Rogério Correia, os combustíveis ficarão ainda mais baratos no governo Lula, quando a Petrobras acabar com a paridade de preço internacional.
José Guimarães, do PT do Ceará, destaca a importância do Bolsa Família como um programa de transferência de renda e de combate à fome. Segundo o parlamentar, o projeto já foi elogiado pelas organizações internacionais por ter retirado 36 milhões de pessoas da condição de miseráveis.
José Guimarães destaca mudanças importantes do programa, que incluem um valor mínimo de R$ 600 para todas as famílias, um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos e um benefício adicional de R$ 50 para crianças a partir de 7 anos, adolescentes e mulheres gestantes.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora o relançamento do programa Bolsa Família com um reforço para filhos menores de idade e para gestantes.
Ana Paula Lima acredita que faltou cuidado por parte do governo anterior com a população, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Ela também destaca a falta de construção de casas populares, o aumento do preço da gasolina e o agravamento da fome no país.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, celebra a renovação do Bolsa Família e frisa que a aprovação da PEC da transição possibilitou a atualização do programa.
Jaque Rocha destaca que o Bolsa Família é um exemplo mundial de política pública bem-sucedida. A parlamentar recomenda a criação de um dispositivo legal que evite sua extinção ou camuflagem, como ocorreu com a tentativa do Auxílio Brasil.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza o governo federal pelo relançamento do programa Bolsa Família. Na avaliação do deputado, a iniciativa é uma forma de ajudar especialmente as mães com crianças pequenas.
João Daniel critica o governo Bolsonaro e o acusa de corrupção e negligência em relação à pandemia de Covid-19. O deputado acredita que o ex-presidente deve ser julgado pelos crimes que cometeu.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, também comemora o relançamento do programa Bolsa Família. O deputado lembra dos mais de 33 milhões de brasileiros que sofrem por alguma forma de insegurança alimentar.
Alexandre Lindemeyer ressalta ainda a importância da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, das obras paralisadas, da valorização das bolsas da CAPES e o fortalecimento das políticas na área de saúde, como a vacinação pública, como uma soma de esforços para o país voltar ao rumo certo.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, comemora a retomada do Minha Casa Minha Vida. O deputado explica que o objetivo é proporcionar moradia para 6 milhões de famílias de áreas urbanas com renda bruta de até R$ 8 mil e em áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96 mil.
Messias Donato defende ainda a inclusão de grupos prioritários no programa, como mulheres vítimas de violência doméstica, mães solo, portadores de doenças raras e pessoas com descendentes que possuem o transtorno do espectro autista severo.
Segurança Pública.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, defende a flexibilização do acesso a armas de fogo para a população em geral, criticando a resolução do governo Lula que alterou as regras aprovadas durante o governo Bolsonaro para a aquisição de armamento por civis.
Maurício Marcon afirma que, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou o menor número de assassinatos da história em 2022.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o posicionamento do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, a favor da descriminalização das drogas. Segundo o deputado, tal visão é ultrapassada e a prova disso é que países como Suíça e Holanda, que no passado optaram pela descriminalização, revogaram a medida.
Luiz Lima também afirma que o governo Lula deve dedicar mais tempo à prevenção do uso de drogas entre crianças e jovens. O parlamentar argumenta que a descriminalização das drogas leva as pessoas à dependência química e ao mundo do crime.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, se opõe à ideia defendida pelo ministro dos Direitos Humanos de descriminalizar as drogas com o intuito de diminuir a população carcerária. O deputado afirma que o Brasil quer manter as substâncias ilícitas longe das famílias.
Delegado Paulo Bilinski assevera a necessidade de reforçar as penas e todas as medidas de polícia judiciária e de investigação capazes de prender e manter na prisão os traficantes.
Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, demonstra preocupação com o aumento no número de moradores de rua e de dependentes químicos na cidade de Niterói. Ele relata que essas pessoas têm causado problemas de segurança, como o arrombamento de lojas do comércio local.
Roberto Monteiro pede à Prefeitura de Niterói que tome providências. Segundo ele, é preciso um esforço conjunto entre as Secretarias de Direitos Humanos, Assistência Social e Segurança Pública.
Sargento Gonçalves, do PL, está preocupado com a situação da segurança pública no Rio Grande do Norte. Ele critica a postura do governo estadual diante da série de ataques do crime organizado.
Sargento Gonçalves afirma que a população foi alvo de mais de 300 ataques terroristas, incluindo incêndios a ônibus escolares e a maquinários agrícolas, além da ameaça de bomba em locais movimentados.
De acordo com o capitão Alden, do PL, a Bahia registrou 75 mil homicídios durante o período em que o PT governou o estado. O deputado enfatiza que os dados são da própria Secretaria de Segurança Pública e revelam que a gestão petista é incapaz de garantir a segurança da população.
Capitão Alden afirma que a Bahia lidera o ranking de mortes violentas no Brasil, mesmo sendo governada pelo PT há mais de 16 anos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogia o governo da Bahia, afirmando que os reflexos positivos da atual gestão daquele estado servem de exemplo para todo o Brasil.
Segundo Helder Salomão, as críticas que alguns parlamentares fazem ao governo baiano são infundadas e têm o objetivo de confundir a opinião pública.
Direitos Humanos.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância da lei do feminicídio. Ela lamenta que, apesar da lei já ter 8 anos, ainda existe um grande número de mulheres assassinadas no Brasil, principalmente negras e pobres.
Reginete Bispo defende a criação de políticas públicas mais eficazes de proteção às mulheres, incluindo o treinamento de policiais para lidar com casos de violência de gênero. A parlamentar acrescenta a promoção de debates sobre o tema nas escolas e a adoção de medidas mais rigorosas para punir os agressores.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, lamenta que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produza dados relacionando o aumento da violência de gênero durante o governo Bolsonaro, baseado apenas em ilações.
O Tony de Paula reflete sobre o quão é fácil criar inverdades com aspectos de dados científicos. O deputado oferece como exemplo pesquisas que poderiam ligar o governo Lula ao tráfico e uso de drogas.
Educação.
Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, avalia que o investimento em educação é fundamental para combater as desigualdades sociais e a criminalidade. O deputado cita algumas pesquisas que revelam que existem cerca de 4 mil obras de escolas paralisadas no país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
Reginaldo Veras considera que a paralisação de obras públicas, principalmente na área de educação, gera prejuízos tão graves quanto a corrupção. O parlamentar também sugere a construção de creches para o desenvolvimento das crianças e para impulsionar o mercado de trabalho feminino.
Homenagem. Alfredinho, do PT, homenageia Padre Jaime, sacerdote da Sociedade Santos Mártires do Jardim Ângela de São Paulo, falecido em fevereiro.
Alfredinho destaca que durante os mais de 50 anos em que o padre irlandês viveu no Brasil, dedicou-se à luta contra o extermínio de menores e negros, contra a ditadura, em favor da democracia, ao lado dos pobres e contra as armas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na aplicação de recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, destinados ao combate da Covid-19. A fiscalização analisou o repasse feito pelo Ministério da Saúde ao Ministério da Defesa e constatou indícios de desvio de finalidade em gastos militares. Mais de R$ 150 mil reais foram utilizados na compra de materiais que aparentemente não têm correlação com a realização de imunização e demais atividades de apoio. Entre as aquisições indevidas estão materiais odontológicos, testes, vitaminas e medicamentos como azitromicina, ivermectina e amoxicilina. A auditoria atende a uma solicitação do Congresso Nacional. O resultado da fiscalização do TCU será enviado aos ministérios e aos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.